Abra aí a sua Bíblia na segunda de Timóteo, segunda de Paulo a Timóteo. Nós estamos no verso 8, mas eu vou voltar rapidamente no verso 1 a 7 para ressaltar duas coisas importantes para a sequência dos versos. E assim vamos prosseguindo. Essa carta tem sido um soco na minha cara e também um refrigério no meu rosto. Ao mesmo tempo que ela me desafia, ela me conforta. Ao mesmo tempo que ela me mostra, talvez, a nossa capacidade de fazer de Jesus um poodle, que a gente brinca com ele, que ele nos dá prazer, felicidade, carinho, é cheiroso, tudo mais. A mesma forma, eu sou lembrado que Jesus não é um poodle, que eu brinco com ele e mando ele, né, sai daqui, cachorro, e tudo mais, e deixo ele trancado na minha casa, onde ninguém sabe que eu tenho. Jesus não é um poodle que você brinca quando você quer e você tem que, de alguma forma, tê-lo por perto. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é um Deus indomável. E a não ser que você se renda aonde ele é o governador da sua vida, você perde tudo. E essa carta fala muito de termos a nossa vida totalmente entregue a esse Jesus que o Evangelho de Paulo proclama. E por isso eu quero te convidar a lermos o verso 1, lá do capítulo 2, da segunda de Paulo a Timóteo. Vamos ler de 1 a 7, eu vou rapidamente ter aqui, e a gente então segue do verso 8 ao 13. Verso 1, do capítulo 2, diz assim: "Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo." Eu percebo que muitas das vezes quando nós ouvimos essas palavras fortes, aonde Paulo pede a Timóteo, lembrando aqui que Paulo está preso. Paulo está preso por uma causa. Paulo está preso por uma mensagem. Paulo está preso por causa de uma pessoa. E Paulo aqui, ele não estava preso, senão porque ele era um desertor romano. Ele era um homem de cidadania, né? Ou seja, ele era um cidadão romano que teria os privilégios como um bom romano, mas aqui Paulo é preso porque Paulo estava espalhando uma mensagem de que Jesus era não apenas o Messias, o Salvador de Israel, mas o Rei do Universo. E que ele, então, havia ressuscitado dentre os mortos e desbaratado todos os poderes dos quais o próprio governador, imperador romano, agora estava debaixo do poder de Jesus e que o seu reino chegou. E diante disso, Paulo, preso, escreve essa última carta ao seu pastor em Éfeso, Timóteo, que era um filho na fé. E sendo assim, Paulo, com todo o seu arcabouço, né, de tudo aquilo que ele já aprendeu, ele usa nesse texto uma forma de escrever que nos lembra os provérbios. Quando ele diz: "Portanto, meu filho, fortifique-se na graça", Paulo está dizendo e está determinando tudo aquilo que será visto nos próximos versículos. E o que é se fortificar na graça quando a circunstância não é graciosa? ou não tem graça nenhuma. Fortificar-se na graça aqui, diante de tudo aquilo que a carta diz, é justamente você entender que a sua vida, ela só tem o poder para que você viva se você estiver constantemente se alimentando, se lembrando, se nutrindo daquilo que Deus fez por meio do seu Filho Jesus Cristo, do qual o capítulo 1 vai nos lembrar que a graça que, resumindo, a salvação como o perdão dos pecados e o poder de viver uma nova vida, aonde a morte foi inutilizada, aonde a imortalidade foi nos concedida, aonde a vocação, a santidade foi nos confiada, aonde uma nova vida nós fomos chamados. Portanto, é importante que você entenda que existe uma grande diferença em ter esse Jesus como um poodle. Muitas pessoas têm Jesus como parte da sua vida, como uma religião. Ou seja, você diz que ama Jesus, você diz que serve Jesus, você vem até na ponte, você dá o dízimo, você participa de GR, você faz tudo de acordo com o script religioso. Mas quando as suas circunstâncias estão em desacordo com aquilo que Jesus, na sua cabeça, deveria te dar, você tranca o poodle no quartinho, deixa água e comida lá e você dá um gelo no poodle. Por quê? Porque todo cachorrinho, para você, é para te dar alegria, prazer, né? E o poodle tem feito cocô na sua cama. Ou seja, as circunstâncias do poodle não estão alegrando a sua circunstância. E é isso, é justamente isso que Paulo está dizendo, que as pessoas abandonaram ele. Abandonaram por quê? Porque chegou em um momento da fé cristã que eles estavam sendo perseguidos quando eles afirmavam que eram do caminho dos de Paulo, dos de Cristo. Ou seja, as suas circunstâncias não eram nada boas. A vida não estava crescendo no nosso sonho encantado de que Deus nos salvou para que a gente coma o melhor dessa terra. E todo esse discurso, que é um discurso predominantemente evangélico no nosso mundo de hoje, infelizmente, mas que é um falso evangelho. E a partir do verso 14, na semana que vem, nós vamos ver, né, Paulo dizendo a Timóteo para combater esse discurso de um evangelho para uma boa vida agora, mas que não, suporte comigo os sofrimentos. E diante disso nós, então, entendemos que o evangelho, a salvação, nos transporta de lá para cá, para que Jesus agora seja a nossa única fonte de vida, independentemente das circunstâncias. E ele faz, então, todas as aplicações que fez e que nós vimos na semana passada. E no verso 7, nós vemos algo interessantíssimo que vai nos lembrar do provérbio também, quando diz, reflita no que estou dizendo. Uma das coisas mais lindas que eu acho da fé cristã é que você é desafiado a não receber um conhecimento místico, transcendental, uma energia que você vem no culto. Certa vez eu trouxe meu tio para o culto. Um cara muito excêntrico, mora em Caraíva, na Bahia. Né? Para você ter ideia. Né? Ele tem uma pousada em Caraíva e ele chegou aqui no culto, fechou o olho e falou para mim, dá onda, né? Tem uma energia aqui. Poxa, nunca senti uma coisa igual. A igreja, aí fecha o olho, dá uma onda, né? O que Paulo está lembrando é que Jesus não é uma onda, um sentimento, um certo escape. Ele fala assim, reflita no que eu estou te dizendo, coloca para pensar, pense. A fé cristã é uma fé reflexível, é uma fé que é compreensível, é uma fé intelectual. nesse sentido, não de ser uma fé criada pelos homens, mas de uma fé que respeita uma das coisas principais sobre mim e sobre você, que você é a imagem e semelhança de Deus. Por isso, tem tudo a ver com aquilo que ele vai colocar no Provérbio 2, que diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para discernir, se clamar por entendimento de fato, se pôr discernimento e gritar bem alto, se procurar a sabedoria como quem procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará conhecimento. O que que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, não me siga como um cara que só obedece, mas que não tem reflexão. Porque existe um movimento na busca por Deus, que é Deus, pela sua graça, te dá entendimento, mas Deus, pela sua graça, te coloca em movimento. Uma das coisas mais lindas do ser humano e que você vê a nossa capacidade é a nossa inteligência, a nossa capacidade de criação. Portanto, é importante você entender que Paulo está dizendo: olha, eu estou dizendo isso, reflita, pare, pense, deixe cair no coração e o Senhor te dará entendimento. E quando ele então diz para nos fortalecer no Senhor, ele também nos lembra esse padrão proverbial que diz: olha, busque entendimento como alguém que busca um tesouro escondido. Busque como alguém que busca prata. E uma das coisas que diferencia, então, aquele que tem Jesus como um poodle ou como leão de Judá, é justamente essa afirmação do John Piper, que ele diz: suas decisões não podem estar firmadas nos seus desejos, mas nas suas devoções. Aqui, você serve a Deus, você ama a Deus, mas Deus tem que satisfazer os seus desejos. E se ele não satisfaz, você abandona Paulo, você abandona a igreja, você abandona todo mundo. Por quê? Porque Deus tem que caber dentro daquilo que você entendeu como vida boa. E Deus só serve, então, para essa vida, para esse momento. E você, como todo mundo, sonha em ter uma casa, um carro e um resto na poupança. Mas o que Paulo está dizendo, ele está lembrando de todo esse arcabouço do movimento de Deus, da sabedoria judaica, dizendo: olha, existe um movimento de troca que foi restaurado. O ser humano buscando e Deus, pela sua graça, concedendo. O ser humano buscando e Deus, ou seja, reflita nessas coisas. É por isso que todo tempo a fé cristã, ela é uma fé inteligente. E diante disso, eu quero te convidar. Você que já fez o nosso curso Fundamentos, você está convidado para, a partir do dia 7 de abril, fazer o próximo passo, que é a nossa aula, o nosso curso de como ler e estudar a Bíblia. Se você entrar aí, né, já está lá no nosso app em reservas, como ler e estudar a Bíblia, a partir do dia 7 de abril, às 5 horas da tarde, no domingo. É para justamente te ensinar o que Paulo está falando verdadeiramente nesse versículo, para que você entenda que a fé, ela é esse movimento em direção a Deus. Mas como? Pelo poder de Deus que nos coloca em movimento. É pela graça. É por Deus. É por isso que a carta de Paulo lá aos Filipenses diz que é Deus quem começa. É Deus quem começa e quem termina. É Deus quem faz com que todas as coisas vão, né, tendo o seu propósito cumprido. É Deus que nos conduz. E nesse sentido, então, nós chegamos no verso 8 e nós vamos ler do 8 a 10. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, que também, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Irmãos, esses três versículos me fizeram ficar a semana inteira estático, parado, refletindo só nesses versículos. Porque esses versículos, para mim, têm um poder, têm uma profundidade, têm alguma coisa que a gente precisa entender. Quando Paulo, então, já usou a metáfora, a figura do soldado, do atleta e do lavrador, ele, então, já nos disse que as nossas resoluções, as nossas decisões, a nossa vida tem que ter essa disciplina de busca. Ele agora joga o negócio lá em cima. E ele diz, lembre-se. Essa palavra lembre-se, ela está num tempo verbal original, que é um lembrar constante e não um lembrar vago. Assim, ah, não, lembra do fulano de tal? Ah, lembro, né? Gordinho, feio. É, não, é esse mesmo, não. Lembra do cara? Não. Lembre-se aqui não é lembrar de Jesus somente uma hora do dia, mas é ter Jesus na mente em todos os momentos do dia. É como que tudo o que você fosse fazer, tudo o que você fosse pensar, tudo o que você fosse desejar, estivesse com Jesus na tela. Você enxergasse todas as coisas como se Jesus fosse. Eu lembro de uma época em que eu era jovem. Chegou o dia de falar assim, que eu era jovem na igreja, há 20 anos atrás, né, onde nós tínhamos uma pulseira que tinha escrito em inglês. Acho que é www.jd, ou www.jd. What would Jesus do? O que Jesus faria? Vindo lá da Jocum, né? E todo mundo usava essa pulseirinha. E já teve gente que falou mal da pulseirinha, mas eu sempre lembro dessa pulseirinha quando eu lembro, lembre-se de Jesus Cristo. Quando Paulo, então, está dizendo que esse lembrar é justamente em todo movimento, em todo tempo, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Mas Paulo está dizendo aqui como nós devemos nos lembrar de Jesus. Hoje, vindo para cá, eu passo mais ou menos por 3 igrejas romanas. 3 igrejas romanas. E hoje, como é domingo de Ramos, os romanos saem das suas igrejas com um raminho na mão. O que é didaticamente perfeito, maravilhoso. Até, né, fiquei com uma certa inveja de não termos aqui hoje. Mas peço perdão. E eu fui sendo lembrado disso. E eu me lembrei, com todo respeito aos nossos irmãos romanos, que eles têm o hábito de ter, né, Jesus na cruz, nos seus, né, em casa. Ou seja, eles têm a cruz e Jesus está na cruz ainda. Mas Paulo está dizendo aqui que nós devemos lembrar de Jesus de duas maneiras diferentes dessas. Ele fala, ressuscitado dos mortos e descendente de Davi. Eu passei horas pensando nisso. E eu quero te explicar o que, que isso significa. Gente, uma das coisas que nós precisamos entender é que a ressurreição, ela determina tudo sobre a nossa fé como uma fé que é verdadeira e é sustentável. No sentido, então, que quando Paulo fala, lembra-se de Jesus ressuscitado dentre os mortos, ele não está apenas lembrando que Jesus ressuscitou para nos dar uma vida eterna, uma vida após a morte, aonde ele está. Ele está dizendo que Jesus é o verdadeiro Senhor da história, porque ele não apenas pagou o preço pelo pecado, Ele não apenas se entregou no projeto do Pai, mas ele venceu a morte. Ele colocou o principal meio de opressão dos impérios. Ele colocou aquilo que Nero e o Império Romano estavam fazendo. E se você não sabe, os imperadores romanos, o Império Romano, crucificava pessoas nas estradas, crucificava bandidos, criminosos, crucificava quem era uma ameaça. Para dizer... É isso que a gente vai fazer com quem começa a ter afirmações de que nós não somos os donos do mundo, os senhores do mundo. E Paulo está preso justamente porque Jesus está ressuscitado e essa é a mensagem que ele proclama, está invadindo Roma e todo o império. Portanto, a ressurreição, ela não é uma coisa que vai nos transportar para uma vida no céu. Mas a ressurreição diz respeito ao que o próprio Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso, de Mateus 6. Venha a nós o teu reino, assim na terra como é no céu. A ressurreição é justamente o começo de um reinado, de um reino que chegou sobre a história, está colocando todos os imperadores humanos, todos os principados e potestades debaixo dos pés de Jesus. E, portanto, nós somos aqueles que tem que se lembrar que no momento da perseguição, Cléber, no momento da dificuldade no trabalho, no momento de um câncer na sua casa, no momento de depressão, no momento onde a morte bateu a porta, você lembra que a cruz não conseguiu vencer o autor da vida. E por isso... É assim que Paulo está dizendo, tenha esse Jesus nos seus olhos. Tenha esse Jesus que não veio para te levar, para te tirar desse mundo, mas veio para transformar esse mundo como por um todo, começando salvando aqueles, os eleitos, para constituir um povo de toda tribo, língua, raça e nação, um povo que reinará no seu retorno aqui, porque o céu e terra se entrelaçarão e serão uma só coisa. Portanto, a ressurreição não diz respeito de um escape do sofrimento, de um escape desse mundo mau, mas na redenção desse mundo mau, em colocar os principados e potestades, como diz em Efésios 6, em colocar o imperador romano, o imperador grego e todos os impérios desse mundo, todos os presidentes e repúblicas, todos aqueles que querem dizer o que a nossa vida deve ser, lembre-se de Jesus, ressuscitado dentre os mortos. Porque aquilo que dita a sua vida não é a circunstância desse momento, mas é a ressurreição, porque o próprio Paulo diz em Efésios que nós estamos ressurretos com Cristo. Portanto, como que alguém... vai suportar o sofrimento? Como que alguém vai suportar o preconceito? Como que alguém vai suportar perder as coisas? Se o imperador, se os poderes desse mundo, se os governadores, os presidentes, os partidos políticos, se eles forem o ponto final da nossa história. Deixa eu te dizer, não é direita nem esquerda quem diz quem vai governar a sua vida. É o porque o nosso rei está ressurreto. O nosso Jesus governa sobre tudo e todos. E ele governa todas as pessoas. Mas ele nos faz suportar por um momento, por um relance, por uma época, por uma vírgula, os sofrimentos daqueles que são tidos como criminosos, como Paulo. Por quê? Porque Paulo diz, eu suporto como um criminoso, porque a palavra de Deus não está presa. O evangelho corre, a palavra de Deus está correndo pelo mundo para proclamar e chamar as pessoas. Lembre-se de Jesus como ressurreto. E a segunda coisa que talvez você precise de um pouco mais de conhecimento bíblico para isso, mas a gente fez toda uma série sobre Davi. 2 Samuel 7, Davi quer construir uma casa para Deus. E Deus fala assim, espera aí, você está achando que você é quem? Você está achando que você é o reizão? E ele fala assim, eu vou construir uma casa para mim. eu vou estabelecer o meu reino para sempre a partir do seu reinado. E nós vemos também Isaías 9, que diz que vai ser nos dado um filho. E essa palavra é a palavra que o anjo proclama a Maria em Lucas e em Mateus, dizendo que ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, e o seu reino não terá fim. Então, quando Paulo coloca que a gente tem que se lembrar de Jesus como ressurreto e descendente de Davi, Paulo está dizendo, está cutucando, está afirmando, olha, os romanos acham que eles têm o poder. Mas a palavra de Deus foi dada, os oráculos de Deus foram de fato dados aos judeus. E que no tempo exato, na plenitude dos tempos, Deus veio. E Deus vem cumprindo as promessas que ele fez em toda a sua história de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e os profetas, Davi e o seu reinado. E agora então, de fato, Paulo afirma, segundo o seu evangelho, que o Messias dos judeus, que eles rejeitam, não é apenas o Messias de uma nação, mas é o Messias, o Salvador, o Redentor de todo o universo. E é por isso que você está sentado nessa cadeira. E é por isso que você está sentado aqui, é por isso que você crê. É porque foi confiado esse evangelho a homens fiéis, que Jesus está vivo, que Jesus está ressurreto e que ele é o Filho eterno de Deus, segundo Davi. E é assim que Paulo quer que a gente se lembre de Jesus. Como aquele que governará para sempre. Aquele que entrou montado num burrinho, enquanto esperavam que ele chegasse montado num cavalo de guerra. Porque a esperança dos judeus era uma esperança limitada. A esperança deles era que eles receberiam um guerreiro vencedor que iria desbaratar o Império Romano ou qualquer império que estivesse à tona sobre eles e iria estabelecer aquele lugar, aquele templo, aquela montanha, aquele monte Sião, aquele templo de volta, e que o Messias governaria ali de Jerusalém, do monte Sião. Mas eles perderam o principal, que para que Jesus reinasse, ele precisaria ser um sacrifício pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo pecado, que está na religiosidade e na libertinagem. O problema é que a gente se esquece que Jesus nos liberta também da religião, porque ele nos liberta de uma coisa só, do nosso mérito. Então, quando a obra de Jesus é feita, lembre-se dos dois irmãos, filhos do pai pródigo. Um queria as coisas do pai, mantinha o poodle pai muito próximo e fazia tudo para o pai. Mas quando o pai dá a parte da herança, que já era do filho mais velho, ele dá para o filho desertor, libertino, baladeiro, e recebe o filho de volta em casa, a gente vê que o nosso problema, talvez nesse recinto, não seja a libertinagem, mas a religiosidade. É nós acharmos que Jesus nos deve. E é por isso que lembre-se de Jesus como ressurreto e descendente de Davi. Ele é o Senhor de toda a terra, ele é o Senhor do universo. E por isso, segundo o meu evangelho, Paulo diz, sendo aquilo que ele está anunciando, e por causa desse evangelho, ele fala assim, pelo qual sofro, e até estou preso como criminoso. Criminoso por quê, gente? Porque Paulo, mesmo sendo cidadão romano, estava dizendo com todas as letras, e tinha um povo que estava virando o Império Romano de cabeça para baixo, dizendo que Jesus era o Senhor. Quando César era o imperador e senhor. Veja como que o evangelho, ele não é um escape da sua vida para fora, mas ele é uma mensagem que muda tudo de fora para dentro. Opa! Se o evangelho não afeta a sua segunda-feira, a sua forma de enxergar a sua vida, a sua forma de enxergar o seu trabalho, a forma de se enxergar, você não conhece o ressurreto. É o evangelho, é o poder do evangelho, é a graça. Fortificar-se na graça é isso. É você ser lembrado o tempo todo da obra de Jesus, que o vício vai embora. O preconceito vai embora. O ódio vai embora. E brota a virtude do amor, da paz, do domínio próprio, da longanimidade, da mansidão. Isso é fortificar-se na graça. Ou seja, a graça não é apenas perdão, mas poder. Poder. Poder para viver com esse Jesus em mente, pelo qual Paulo sofre, Paulo está preso, e ele fala assim: suporte comigo, Timotão, se porta comigo. E esse é o problema. Você, quando tiver um problema, por causa da sua crença, você vai aliviar a sua crença para você continuar vivendo a sua boa vida, o seu salário em dia, a sua casinha e tudo mais, ou você vai suportar como homens e mulheres por toda a história suportaram por causa do evangelho? E aqui Paulo expande algo muito maior, porque ele vai dizer que ele está preso por causa desse evangelho, por causa dessa mensagem, por causa desse ressurreto, por causa desse Messias. Mas ele diz: contudo, a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está presa. O que ele quer dizer? Porque aqui, gente, a palavra não é apenas o anúncio. Porque Deus vem criando todas as coisas por meio da sua palavra. Quando a gente ouve a palavra de Deus, nós estamos falando do próprio caráter de Deus, dos próprios empenhos de Deus, das próprias promessas de Deus fazendo a coisa acontecer. E Paulo está preso, e ele lembra da mesma coisa na carta aos Filipenses, quando ele diz que ele vê com bons olhos o fato de estar preso em Roma, porque agora toda a guarda pretoriana era a guarda do imperador, que estava ali guardando Paulo. Ou seja, chegou, né, no mais alto escalão do exército romano a notícia do evangelho. Porque aquele preso lá, sabe, mas tem um preso novo aí. O nome dele é Paulo. E ele está preso por afirmar que Jesus Cristo, o Nazareno, que nós matamos na cruz, no golo, no cavalo, que a gente exterminou, que ele ressuscitou e ele é o Senhor sobre toda a terra. E essa mensagem só chegou na guarda pretoriana porque Paulo estava preso. E qual é a lição aqui? A lição que Paulo nos ensina, então, é que nós devemos colocar a nossa vida em uma bússola, que tem um norte. E nessa manhã eu quero realinhar o norte das nossas bússolas com o norte que Paulo está dizendo que Timóteo tem que ter e que toda igreja em Éfeso tem que ter e que toda igreja a Ponte em Belo Horizonte tem que ter. Que ele sofre. Por quê que Paulo sofre? E aqui, no verso 10, ele vai dizer: por isso tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Cara, o mano está preso, velho. O cara está preso no final da vida. Provavelmente ele sabe que ele não vai sair dali. E olha o que o cara escreve. Ele escreve que a prisão dele é vista de uma forma totalmente diferente de uma injustiça. Ele sabe que é injustiça, mas ele não enxerga por essa ótica, porque ele recebeu, ao se fortalecer na graça, ao lembrar-se de Jesus ressurreto, Paulo enxerga a sua própria vida com uma nova ótica. De que agora todos nós, como ele, vivemos com uma missão. Com uma missão. É até uma música que é do Marcos Almeida, eu acho, não sei. Que é cartão postal, carta viva, boa nova de amor, vida... Ou seja, que fala que nós somos, né, um cartão postal, cartas vivas. Nós somos os mensageiros. O que Paulo diz como o meu evangelho e que ele suporta é porque Paulo entende que a vida a ser vivida agora, ela tem no meio do trabalho, no meio dos filhos, na criação, que tudo o que Deus nos dá, ela tem um motivo. Que enquanto Jesus não volta, a nossa missão é fazer com que a palavra corra. Com que o evangelho seja proclamado. E aqui, nesses versículos que eu me detenho, e que eu poderia ficar aqui mais e mais tempo, tem uma mudança de evangelismo que a gente precisa entender. A pregação do evangelho não é um convencimento. Você não vai ganhar o diálogo. Você não está ali para convencer como uma ideologia, que você tem uma batalha de ideologias. A pregação do evangelho, o que eu faço todo domingo, também não é uma escola bíblica. Eu não estou aqui para te passar conhecimento apenas. Eu não estou aqui para que você aprenda sobre Deus. Eu estou aqui para proclamar as verdades do evangelho que nos trazem salvação e segurança. O que Paulo está dizendo que ele suporta é porque a mensagem de Deus não está presa, porque existem outras pessoas que a mensagem vai passando de pai para filho, passando a homens fiéis. É por isso que nos versos anteriores ele fala assim: Timóteo, confia essa mensagem a homens fiéis. A coisa está acontecendo. A mensagem está chegando. O evangelho não está preso. E eu suporto qualquer circunstância. Eu suporto ser tratado como um criminoso, para que essa mensagem continue a ser anunciada. E qual que é a mensagem do evangelho? Não é que Jesus te ama, não. Não é que vem para Jesus e a sua vida vai... Essa não é a mensagem do evangelho. Isso é um pouco da mensagem do evangelho. Jesus te ama? Claro que Jesus te ama. Mas como Jesus te ama? Colocando todo o principado e potestade, colocando a morte e todas as coisas debaixo de seus pés. A mensagem do evangelho é um arauto que sobe assim: Ele é o Senhor do universo. Extra, extra, Jesus ressuscitou dos mortos. Extra, extra, Ele governa sobre tudo e todos. Venham, venham, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Extra, extra. É por isso que Paulo está dizendo que ele suporta tudo por causa dos eleitos. Amém. Daqueles que, ao ouvirem a mensagem, vão entender: chegou a minha hora. O meu Redentor chegou. O Messias é verdadeiro. Seja no Nepal, seja na China, ou no Brasil, seja em qualquer lugar, a mensagem, a palavra não está presa. E você tem que suportar tudo por essa missão. E a pergunta que eu faço, já doou o poodle? Você vai continuar com o poodle na sua casa? Você vai continuar tratando Jesus como um meio para o seu sonho encantado? Um meio para uma boa vida? Um meio para o não sofrimento? Paulo está falando o contrário, mano. Vamos com tudo. Porque a nossa identidade já está segura. O nosso caminho já está certo. Nós estamos ressurretos com Cristo e o breve sofrimento que nós vivemos nessa vida são leves tribulações, porque nós temos o autor da vida, o Espírito Santo nos consolando. Vamos com tudo, vamos suportar o evangelho, vamos suportar as prisões, vamos suportar os preconceitos para que a mensagem corra e que os eleitos sejam chamados. Ou seja, nunca mais pregue o evangelho tentando convencer alguém. Pregue o evangelho na certeza de que é uma proclamação, é uma notícia para todo mundo ver que Jesus é e ninguém pode mudar. Sabe por quê, querido? Eu tenho 3 filhos e todo mundo sabe disso. A única coisa que eu posso fazer pelos meus filhos é ser uma testemunha fiel e um proclamador. Eu não posso salvar meus filhos. Se os meus filhos chegarem numa idade e eles fizerem a escolha deles de não seguirem a Jesus, a única coisa que eu tenho que ter no coração é que eu fui uma testemunha fiel. A salvação dos meus filhos não é responsabilidade minha. A responsabilidade minha é ser um cristão, um discípulo de Jesus, perto dos meus filhos e para os meus filhos. Mas eu não carrego esse peso dos meus filhos serem salvos por mim, porque eu não tenho esse poder. E eu sou o pai deles com uma notícia. Meus filhos têm um jornalista em casa, e de fato tem mesmo, contando uma só notícia. Jesus ressuscitou e ele é descendente de Davi. A vida ganha novos contornos. Vocês, se escolherem a seguir a Jesus, vocês serão motivo de chacota na escola, vocês serão perseguidos nas faculdades, vocês serão perseguidos no trabalho, vocês terão menos oportunidade do que os outros, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Agora você entende o porquê que ele está falando do atleta, do lavrador e do soldado. Dá vontade de até soltar um tropa de elite aqui, né? Tropa de elite. É porque é isso, cara. E ele então diz assim, olha só aquilo que o Andy Wright fala: se você quiser saber quem é Deus, olhe para Jesus. Se você quer saber o que significa ser humano, olhe para Jesus. Se você quer saber o que é o amor, olhe para Jesus. Se você quer saber o que é o sofrimento, olhe para Jesus e vá em olhar até que você não seja apenas um espectador, mas você é realmente parte do drama que o tem como caráter central. E mais para frente, então, nós vamos chegar, no verso 11 a 13, onde muitos acham que ele está dizendo aqui um hino ou algo, mas se é hino ou não, não interessa. O que interessa é que ele está dizendo uma coisa fundamental para mim e para você. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com ele, ou seja, se suportarmos o sofrimento com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. O que que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, pode confiar. Ao olhar para Jesus, você conhece o autor da vida, o rei do universo, o justo juiz, que já falou quando estava no nosso meio, que muitos viriam e muitos chegarão diante dele. E vão falar: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei fulano de tal em teu nome, eu fiz isso e aquilo em teu nome. E ele vai olhar para essas pessoas e falar assim: afaste de mim, eu não sei nem o seu nome. Porque o problema não é o fazer. O problema é deixar-se possuir pelo rei. É ser um servo subserviente e entender que o reinado começou e que o reino de Deus está no nosso meio. Portanto, Timóteo, pode ficar firme, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas e as suas ameaças. Ele vai julgar as pessoas. E só existe uma coisa. Só existe uma coisa. Lembrando aqui do pastor, o pastor Márcio Valadão, que ele dizia assim: só existe um pecado que leva as pessoas à perdição. Ele falava assim: filho, só existe um pecado, a incredulidade. É não reconhecer e se apegar à obra de Jesus Cristo. E é por isso que esses versos parecem fortes e são. Porque ele está dizendo a Timóteo: pode confiar que o nosso Deus não muda e ele vai cumprir a sua palavra. Pode confiar, querido. Pode pisar no nada. Pode continuar. Pode olhar para o alto. Que Deus é um Deus que não nega a si mesmo. Ele não muda segundo as circunstâncias. Ele não é igual a nós. Deus não joga dardos. Deus não joga cartas. Deus é fiel. E eu disse isso a partir dessa frase aí, aonde a gente encerra por hoje. Deus ser fiel a si mesmo, a sua palavra e caráter, deve nos confortar quando estamos perseverando como proclamadores da mensagem do reino. Parafraseando Hendrickson, Deus cumprirá suas promessas de salvação e juízo. Podemos confiar que ele não mudará em hipótese alguma. Lembrem-se de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi. Porque ele vive, que a sua semana seja maravilhosa a partir do evangelho da ressurreição dentre os mortos. Viva a vida de Deus que Deus tem para você. Boa semana. Boa semana e Deus te abençoe.